Estoicismo. Uma filosofia antiga que tá muito em alta hoje em dia, e eu entendo por quê. Celular, dopamina, falta de autocontrole, masculinidade disfuncional. Tudo isso, eu posso citar milhares de problemas da nossa geração atual que faz o estoicismo, uma filosofia extremamente antiga, se tornar muito, mas muito relevante nos dias atuais. O estoicismo é muito amplo. E nada mais é do que uma filosofia antiga que foca no desenvolvimento do autocontrole, da virtude e da sabedoria. Principalmente pro homem. Pro homem que quer se tornar mais masculino, mais sábio, mais confiante e poderoso. Esse vídeo não é sobre estoicismo, tá? Eu não vou explicar a fundo o que é estoicismo, porque tem muitos vídeos que vão te explicar. O foco do estoicismo é a sabedoria que ele passa. A filosofia e os princípios, que são muito importantes. Principalmente nos dias de hoje. Inclusive, nessa era do celular, a gente tem que entender que... Essa era do celular, eu quero te lembrar que aqui embaixo você tá vendo a loja do Fealves Oficial, com parceria com a Minimal Club. Eu sou embaixador da Minimal Club, que é todas as roupas básicas que eu uso, tá? Então, se você quer ser um homem estiloso, mas ao mesmo tempo básico, que usa aquela camiseta básica de qualidade, de verdade, com caimento perfeito, que não dá bolinha, que não encolhe e tudo mais, ainda deixa você extremamente estiloso e ajusta no teu corpo perfeitamente. Se você for gordinho, vai esconder um pouquinho as gordurinhas. Se você for magrelo, até vai dar a impressão de que você é shapeado. Aqui embaixo tem a loja da Minimal. Você escolhe a peça de roupa que você quer, clica e usa o cupom FEALVES, tá? O cupom é FEALVES, vai estar aí na tela. FEALVES maiúsculo, tudo junto. Você vai ter 12% de desconto em qualquer compra lá no site da Minimal Club, a parceira oficial do FEALVES, tá? E realmente eu uso tudo é Minimal. Tudo é Minimal. É cueca da Minimal, eu juro por tudo. Eu vou levantar, tá? Pra não ser escroto, tá? Mas é camiseta da Minimal, cueca da Minimal. Você vê isso aqui? Cueca da Minimal. Isso aqui é cueca da Minimal. Isso aqui é calça da Minimal. Ah, Fê, é só publicidade. Não é. Eu uso o Minimal e eu adoro. Eu amo o Minimal e só uso o Minimal. Inclusive, eu só fechei parceria porque eu provo e uso tudo que eu anuncio pra vocês, porque vocês são muito importantes na minha vida. Esse é um princípio que não é o estoico. É do Fealves. É o meu princípio. Princípio que eu inventei. Seja íntegro na hora de oferecer alguma coisa pro seu público. Jamais vão ver aqui coisinha de cassino, essas porra aí. É tudo mentira. Eu jamais vou enganar vocês. Só oferecer coisa de qualidade. Clica aqui no site, entra, cupom FEALVES, 12% de desconto e vamos pro vídeo. A primeira filosofia, o primeiro princípio estoico, que pra mim transforma qualquer menino em um grande homem, é focar no que você tem controle. E tacar o foda-se em tudo aquilo que você não controla na sua vida. Sabe o que faz um homem ser verdadeiramente confiante? E o que faz um homem ser verdadeiramente tímido? Um homem confiante, ele é um homem que consegue focar naquilo que ele tem controle na vida. E um homem que é tímido é aquele cara que ele tenta controlar tudo, principalmente a percepção das pessoas sobre ele. Se você tenta controlar tudo na sua vida, principalmente as coisas que você não tem controle, a percepção de uma pessoa, a percepção de uma mulher, o quanto que as pessoas estão te julgando, o como as pessoas pensam sobre você, ou como que as pessoas estão te enxergando, você vai ter uma vida extremamente frustrada, infeliz e uma vida de um menininho mimado, crianção. Um homem simplesmente faz o que tem que fazer e não se importa e desapega de tudo aquilo que ele não tem controle. Tentar gastar energia com coisas que não está no seu controle, que não importa o que você faça, não dá pra controlar, como o pensamento das pessoas, coisas externas que acontecem que não depende de você, você vai se frustrar e vai viver uma vida extremamente infeliz. Por isso que eu critico muitas ideologias do mundo masculino que ensina o homem a se apegar demais em coisas que ele não tem controle. Por exemplo, se você se apega demais em algum atributo seu, em alguma característica sua, que você não tem controle e fica muito triste por isso, você acaba se afundando em um mar de tristeza. Outro exemplo, se você se apega demais no como que a mulher age, ou na natureza da mulher, ou sei lá, como que a mulher pensa sobre você e tenta controlar a percepção da mulher ou o que, que a mulher pode fazer com você, você vai viver uma vida extremamente frustrada e infeliz. Você precisa focar na única coisa que você tem controle. Você não tem controle se uma mulher quer ou não trair você. Você não tem controle nenhum sobre isso. Você tem controle sobre a sua atitude, sobre o que você faz relacionado àquilo ou aquela atitude daquela mulher. Então, por exemplo, se você tá com uma mulher e ela faz alguma coisa pra você, alguma coisa negativa pra você, alguma coisa que vai contra o seus princípios, contra a sua filosofia de vida, você não vai ficar puto com essa mulher, ou vai ficar frustrado, ou vai se afundar, ou vai sofrer muito. Você pode até sofrer, mas se você sofre demasiadamente por uma coisa que você não tem controle, você tá se entregando a essa tristeza e indo contra esse princípio. Basicamente, esse princípio fala pra você não tentar controlar aquilo que não tá no seu controle. A única coisa que tá no seu controle são as suas atitudes, os seus pensamentos e as suas ações. O resto, irmão, esquece, taca o foda-se. Se a mulher fizer alguma coisa pra você, alguma coisa de negativo, a culpa é dela, óbvio, ela fez ali, ela foi cuzona com você, ela te traiu, ela fez alguma coisa, mas a culpa é sua se você continuar com aquela mulher. Se você começa um relacionamento com uma mulher e você percebe nas primeiras atitudes vários sinais de alerta, vários sinais vermelhos de que a mulher não é uma boa companhia pra você, se você continuar com essa mulher, se você continuar com ela mesmo vendo esse comportamento, a culpa é sua se algo acontecer lá na frente. Então isso é um princípio estoico. É muito mais fácil você se desapegar daquilo que não tá no seu controle do que você ficar apegado e tentar controlar. Se você tentar controlar aquilo que você não pode controlar, você vai ter uma vida infeliz e extremamente frustrada. Segundo o princípio estoico que torna um menino um homem: enxergar os problemas e desafios como oportunidade de crescimento. O menino sempre vai negar o desafio, sempre vai negar o problema. Por quê? Porque ele quer contornar o problema. Ele sabe que aquele problema vai causar desconforto na vida dele e ele não quer desconforto na vida. Ele quer o conforto, ele quer ficar tranquilo, ele não quer sair da casa dos pais, ele quer ficar de boa, tranquilinho, sem lidar com problemas e desafios, porque lidar com problemas e desafios é coisa de líder, e ele é um liderado. Ele quer ficar no conforto para evitar gastar energia. Ser um líder que enfrenta desafios e problemas gasta muita energia. Por isso que tem gente que prefere ser liderado até hoje, tem gente que prefere ficar na casa dos pais até hoje. Ah, mas é questão de, pô, é óbvio, eu vou ficar na casa dos meus pais porque é econômico, né? Não tô gastando com nada, né? É econômico, mas você vai ser eternamente um menino, se for falar de maturidade, se for falar de confiança, se for falar de liderança. Se você se sente bem sendo menino, tranquilo, cara, eu não tenho nada contra você. Eu não sou um cara que critica a sua opção. Todo mundo aqui pode escolher ser um eterno menino na vida. Só que aqui é um canal pra homem, cara. Um homem que quer liderar, um homem que quer ser um líder, quer ser mais confiante, quer ser autossuficiente. Então, eu não saberia como viver. Eu não conseguiria dormir à noite sabendo que eu dependo de alguém. Eu preciso ser um homem independente. Eu preciso ser um homem que enfrenta os desafios de frente, porque eu sei que os desafios é a única coisa, é o único caminho pra chegar onde eu quero. Ter um shape foda, ter um trabalho foda, ganhar muito dinheiro, depende desses desafios. Porque o desafio é o que tá entre o meu sucesso, certo? E eu entendo que pra chegar onde eu quero, já que eu tenho uma ambição muito grande, entre a minha ambição e eu, tem muitos desafios pra enfrentar. E eu vejo cada desafio como uma oportunidade, não como um grande problema que vai fazer eu parar. Se toda vez que eu começo alguma coisa, eu enxergo um desafio como, ai, que merda, eu vou ter que, mais um desafio, eu achei que ia ser fácil, puta, quer saber, não é pra mim. A maioria das pessoas que começa algo novo, primeira porrada, no primeiro desafio, na primeira coisinha que faz ela sair do conforto e entrar num desconforto, ela para, porque ela acha que aquilo não é pra ela. Ai, não é pra mim, porque ela acha que todo mundo que é bom em alguma coisa, todo mundo que é rico, todo mundo que é shapeado, todo mundo que luta bem, todo mundo que pratica um esporte bem, ele já começou, ele nasceu com aquela habilidade inata de vencer e ele nunca enfrentou desafio. E quando ela enfrenta um desafio, como ela não tem referência da vida do outro, ela acha que não é pra ela. A maioria das pessoas, quando dão de cara com um desafio, desistem porque acham que não é pra ela. Então, eu enxergo o desafio como oportunidade de crescer. Faz parte do processo. Anota isso. No processo de qualquer sucesso, em qualquer porra que você for fazer na sua vida, existem muitos desafios. Existem muitos problemas que você vai ter que enfrentar. Vai ter hora que você vai pensar em desistir, porque vai ser uma merda. Você não vai saber como lidar com aquele desafio, com aquele problema. Mas se você enxerga o problema como um desafio, como uma oportunidade de um grande crescimento, como uma oportunidade de você entender onde você tá errando, de ajustar e ter sucesso, é perfeito. Eu sempre enxerguei isso. Eu tinha um grande problema que era o seguinte: eu enfrentava um desafio, mas eu enfrentava meio na raiva, no ódio. Mas eu entendi que eu precisava enfrentar qualquer desafio com calma. E se eu errar, eu não posso ficar puto, porque eu sempre fiquei muito puto. Eu sempre gostava muito de vencer. Eu sou muito ambicioso e competitivo. Quando eu perco, eu fico puto. E isso pode me abalar às vezes. Então eu parei de ficar nervoso e parei de mostrar emoções negativas. Eu guardava muito pra mim. Hoje eu guardo muito pra mim. Se me incomodou, eu vou guardar pra mim, vou enxergar o desafio como desafio. E se eu errei, onde eu posso ajustar pra eu conseguir vencer e tentar de novo. certo? Então sempre assim, qualquer processo de crescimento, sucesso para maestria, você vai enfrentar desafio, você precisa errar, porque é errando que você entende aonde que eu tô falhando, onde que eu tô falhando nessa porra desse processo, aí você entendendo a falha, você sabe ajustar para aí sim continuar progredindo nesse processo. Então, esse princípio, ele é muito importante para mim. Terceiro princípio, esse tem tudo a ver com o outro, desprezo, nojo, aversão ao conforto. Cara, isso eu aprendi com David Goggins, tá? David Goggins me ensinou o poder do desconforto, o poder de fazer tudo aquilo que te deixa desconfortável. Tudo que a gente busca conforto é o que faz a gente ficar parado, parar de se movimentar. Parar de se movimentar na vida, pra mim, hoje é o que mata o masculino. Muita gente não entende porque o masculino, ele tá se desconstruindo, ele tá se tornando algo totalmente fora do que era antes. E hoje eu entendi, estudando muito sobre masculinidade, que a falta de movimento do homem, a falta de ambição, de ousadia, de competitividade, faz o masculino morrer. E o masculino só morre com conforto. O conforto mata o masculino. Anota essa frase, que essa frase é poderosa. A única forma de você ser um homem masculino, um homem confiante, forte de verdade, sendo um homem responsável, um líder de uma família, uma futura família, um líder de uma empresa, um líder de qualquer coisa na sua vida, é você buscando incessantemente o desconforto. Você ficar desconfortável com tudo. Eu tô no meu processo hoje de luta, né? Hoje eu me considero um atleta híbrido, eu vivo uma vida de atleta, alimentação correta, descanso correto, treino quase todo dia. Quarta-feira, que é hoje, é meu único dia que eu não treino. Quarta-feira é meu dia de descanso. É o único dia que eu não treino. Eu tenho descanso no meio da semana por causa do meu trabalho. Senão eu continuava treinando. Isso é uma coisa muito louca, porque quando eu me enfiei e mergulhei nessa vida de atleta que hoje eu tenho, eu me apaixonei pelo desconforto. Por quê? Porque eu tive um desconforto no começo, eu ultrapassei o limitador e a barreira do desconforto, e eu percebi que tudo que eu fazia que me gerava desconforto, no futuro me gerava evolução. As pessoas tendem a parar no primeiro desconforto porque elas não conseguem enxergar o benefício que o desconforto vai causar, porque ela não chegou. O sucesso, ele não é garantia. Não existe garantia pro sucesso quando você começa alguma coisa. Você vai na academia, se fode de sofrer e você nem sabe se vai ter um shape bom. Como que você vai saber? Você não tem referência, você nunca teve um shape bom. Então você não tem referência que você vai conseguir. Então é muito fácil você se duvidar. Então basicamente você tá sentindo dor e desconforto e você não sabe se você tá evoluindo ou não. Isso é um inferno pra algumas pessoas. Mas quando eu percebi que se você continua insistindo no desconforto, uma hora você evolui, eu comecei a falar. O desconforto é a entrada pra qualquer sucesso que eu quero na minha vida. É a passagem pra qualquer sucesso que eu quero na minha vida. Então eu não gostava de gravar vídeo, não gostava de tirar foto, não gostava de fazer live. Mas quando eu decidi ser um produtor de conteúdo, eu falei, porra, essa é minha vida agora. Eu vou fazer isso pra cacete até eu ficar muito bom. E era desconfortável. Você já sentou na frente de uma câmera e tentou gravar um vídeo? Eu sei que isso não tem nada a ver. Tem gente que nunca fez isso, nunca tentou. Mas pega seu celular, coloca na frente, tenta gravar um vídeo ali bonitinho. Cara, é difícil pra caralho. Muito desconfortável. Você não tá falando com uma câmera, não tá falando com ninguém. É difícil, cara, é desafiador pra cacete. E quando eu decidi que eu ia viver disso, eu transformei isso aqui no meu hábito. Hoje é muito confortável, hoje eu me sinto confortável no desconforto. Então isso pra mim é uma lei universal que todo homem deve ter. Se sentir confortável no desconforto é o que faz um menino se tornar um homem, na minha opinião. Então quando você entende que a dor na musculação é a sua obrigação, o seu dever como homem se tornar forte, cara. A dor na luta, no boxe, que eu levo umas porradas na cara e eu fico bem com isso, eu me sinto bem no desconforto, porque eu entendo que aquela porrada vai me lapidar, vai me treinar, eu vou me tornar melhor. Então o desconforto é o seu melhor amigo e o conforto é o que mata o masculino. Quarto princípio, confrontar os seus medos. Cara, eu tenho uma lei, né, que eu aplico hoje na minha vida e que eu comecei a aplicar mais ou menos 2 anos atrás. Eu comecei a me desenvolver, eu comecei a buscar sucesso com 21 anos de idade. Que eu comecei a querer algo diferente na minha vida. Tinha uma farpa na minha cabeça que eu não estava satisfeito com o meu trabalho, eu não queria ser comum, meus pais não tinham grana, eu ia ser fudido, nunca tinha carro, não tive nada dessas porra, nada. Tinha uma vida bem comum, era vendedor de shopping, muita gente conhece minha história. E eu sabia que se eu não fizesse algo, eu ia morrer ali. Meus pais não têm a capacidade de me ajudar e tá tudo bem. Eles fizeram o máximo na vida deles. E é isso, agora é comigo. E eu apliquei uma lei que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Todo medo que aparecia na minha vida, eu enfrentava Na marra. Mas até coisa básica.
Tipo, provavelmente qualquer pessoa que trabalha com isso vai falar: ah, o medo de empreender, o medo de sair de casa, enfrente esse medo. Não, não.
Cara, tudo bem. Óbvio que você tem que enfrentar o medo de sair de casa. Óbvio que você tem que enfrentar o medo de agir, de empreender, de fazer algo ousado. Mas eu comecei a fazer isso da forma mais banal possível. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de pular de bungee jump. Eu tinha medo de acampar sozinho. Tá ligado? Você entende isso? Medos banais. Mesmo que ele seja muito banal, eu tinha alguns medos que eu listei num papel. Eu coloquei uma lista e eu comecei a enfrentar cada medo, cara. Cada medo que aparecia na minha vida, eu anotava e enfrentava. Pô, eu tenho medo de acampar sozinho. Olha esse medo aqui, meio louco, né? Eu fui acampar sozinho. Eu tenho medo de pular de bungee jump. Eu vou pular de bungee jump. Eu tinha medo de altura. Eu fui pular de paraquedas. Eu tinha medo do mar, cara. Eu tinha sem nadar pra caralho. Eu amo o mar. Mas eu tinha um medo de mergulhar. Uma parada meio de, sabe, claustrofóbico. De ficar, sei lá, cara, no fundo do mar. Com aquela porra daquele equipamento. Peso te puxando pra baixo. É, dá um pouco de medo, né, cara? Então eu vou enfrentar. Eu vou mergulhar. Fazer um mini curso. Alguma coisa. Eu vou mergulhar. Tudo eu enfrentei. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. O último medo que eu enfrentei foi pular de paraquedas, né? Inclusive, quem me acompanha antes, eu gravei até uma série e tal. Foi da hora pra caralho. E eu juro por tudo, pessoal. Juro, até arrepio quando eu falo. Quando eu tava no ar, eu tava com um pouco de medo quando eu tava no avião. Mas quando eu pulei, o medo já passou. E quando eu tava no ar, eu falei: eu não tenho mais medo de nada. É oficial. Eu matei a minha lista no último medo que era de altura. E eu pulei de paraquedas. E eu percebi que o ato de enfrentar cada medo tava me transformando em uma máquina, cara. O ato de enfrentar cada medo, desde o banal até o mais monstruoso, tava me transformando em uma máquina. E puta que pariu, velho. Me ajudou pra porra, gente. Eu aconselho vocês a enfrentarem cada medo de vocês. Isso vai ajudar vocês na vida de vocês de uma forma que vocês não têm noção. O quinto princípio é viver como se fosse o último dia. Cara, isso pode parecer louco, tá? Mas esse princípio envolve a noção de viver com intensidade e propósito como se não houvesse amanhã. Não é sobre você usar muita droga, ir pra festa e fazer o que você quiser, o caralho que for, e tacar o foda-se pro teu futuro. Não. É você viver com intensidade e com propósito. O estoicismo vai totalmente contra os prazeres mundanos, tá? Luxúria, droga, totalmente contra. Porque um homem masculino é um homem que tem controle dos seus impulsos animalescos, certo? Então, droga, sexo, tudo isso a gente tem que ter controle, senão a gente se joga no mundão e foda-se, caga pra tudo, sucesso nesse mundo, qualquer coisa, né? A gente caga e vai viver o mundão. Não é sobre viver um mundão com intensidade, pra festa, com usar droga, como se não houvesse amanhã. Isso é coisa de menino idiota. Na minha opinião, tá? Então, um homem, pra mim, ele vive com intensidade pensando no propósito dele. Por exemplo, eu sei o que eu quero. Eu sei que eu quero um shape foda, eu sei que eu quero ganhar muito dinheiro na minha vida, eu sei que eu quero deixar o meu legado, deixar impacto nessa terra. E esse vídeo que eu gravo, cada vídeo que eu gravo, é um impacto que eu deixo no mundo, é a minha mensagem que eu deixo no mundo. Então, isso significa muito pra mim. Muito mesmo, cara. Muito mesmo, assim. É um bagulho muito importante, é um pilar importantíssimo na minha vida. Então eu vivo com intensidade. Isso aqui, cada gravação, cada projeto que eu faço, cada coisa, cada treino que eu faço, tudo isso eu vivo com intensidade, mas ao mesmo tempo com propósito. A intensidade tem a ver com o seu propósito. Você treinar com intensidade, você correr com intensidade, você fazer o que tem que fazer com intensidade, pensando no futuro, no que você quer a longo prazo. Não se jogar nos prazeres mundanos e esquecer da vida. Isso pra mim é um paradoxo do viva como se não houvesse amanhã. Porque tem gente que aplica isso pra usar droga, pra ir pra festa, pra se tornar um eterno menino. E eu não acredito. Eu acredito que um homem, ele tem que viver com intensidade, mas pensando no propósito dele. Não pensando de foda-se, vou fazer o que eu quero e amanhã eu resolvo. Isso é coisa de moleque que não quer lidar com as consequências do mundo e as consequências de dever de um homem. Certo? Então, essa é a minha opinião. Última regra, último princípio. E esse eu quero que você preste muita atenção. Independência radical do julgamento alheio. Ou seja, a habilidade de você tacar o foda-se pra opinião dos outros. Essa habilidade é o que todo homem deve ter. Tem muitos homens aqui que me mandam diariamente problemas na caixinha de perguntas. Se você não me segue lá no Instagram, @fealvessn, me segue lá. E todo dia, quase todo dia, eu abro uma caixinha de pergunta. E muita gente me manda muitos problemas e desafios que estão passando na vida normais, né? Desafios que todo mundo tem quando começa a se desenvolver. E a maioria desses desafios estão linkados com medo do julgamento alheio. Com medo da opinião de uma mulher,
com medo da opinião de outros caras, com medo da opinião da família. A maioria das suas travas tem a ver com julgamento. E eu acredito que você não tem medo de julgamento. Você tem medo que as pessoas descubram o que você esconde de si mesmo. Isso é uma coisa que eu vivo falando. O julgamento é algo que ele existe. As pessoas vão julgar porque é um comportamento natural do ser humano. Tá na natureza humana. A gente julga porque é importante a gente julgar o outro pra ver se essa pessoa tem algum risco. Nosso cérebro, ele foi treinado pra identificar padrões e encaixar as pessoas em padrões, em caixinhas de comportamentos já esperados. Porque o nosso cérebro, ele não quer uma novidade. Ele quer controlar tudo, porque ele precisa controlar o risco. O risco tá linkado com a nossa vida, risco de morte. Então você olha pra uma pessoa e você julga ela. Pô, meia-noite, essa pessoa com capuz, com as mãos pra trás, indo em minha direção, opa, padrão de assalto. Acho que eu vou ser assaltado, fodeu. Então você precisa julgar uma pessoa. É importante, né? O nosso cérebro, ele faz isso constantemente. Só que a parada é o seguinte: se você se apega no julgamento das pessoas, na opinião, e tenta controlar como que o outro me percebe, a opinião do outro sobre mim, você para de fazer tudo. Tem gente, tem homem que se torna, e na verdade não se torna, mas continua um eterno menino, porque tem medo de agir, tem medo de entrar na, sair da faculdade que os pais, sabe, quiseram colocar o cara e o cara nem queria. Tem medo de fazer alguma coisa, com medo dos amigos zoarem. Tem medo de viver a vida, de gravar um vídeo, de trabalhar com a internet, de expor a cara, de fazer qualquer porra, sabe? De fazer um esporte, de fazer um trabalho, de fazer uma faculdade com medo da opinião do outro. Tem medo de fazer alguma coisa com medo da opinião da mulher. Tem medo de ser ousado com medo da opinião da mulher. Tem medo de chegar na mulher com medo da opinião da mulher. Com medo de ser zoado, humilhado. Isso é uma coisa bizarra, porque o ser humano, ao mesmo tempo que ele julga, ele esquece. Você não é tão importante assim na cabeça das pessoas. Você acha que as pessoas se importam tanto com você porque você tem a síndrome do holofote. Você acha que todo mundo pensa em você. Você acha que todo mundo te julga. Você acha que todo mundo tá te notando. E na realidade ninguém tá te notando assim. Você não é tão importante. As pessoas estão pensando nelas, não em você. Você pensa muito sobre você do mesmo jeito que as pessoas pensam muito sobre elas. As pessoas têm um pensamento igual aos seus, cara. As pessoas têm um pensamento igual ao seu, cara. Elas estão preocupadas no que você tá pensando, enquanto você tá preocupado com o que ela tá pensando. Então fica nesse loop infinito, um paradoxo muito louco do pensamento, do julgamento alheio. E o que um homem deve fazer nessa vida é tacar o foda-se, porque eu não controlo o que você tá pensando sobre mim. Se você quiser, você pode sair desse vídeo agora e xingar a minha mãe, minha família inteira, a minha pessoa, e eu não tenho controle nenhum. Lógico, eu posso excluir seu comentário, te bloquear, pra você nunca mais comentar nesse canal, mas na realidade, que eu vou fazer isso e amanhã eu já vou esquecer de você e você vai esquecer de mim, e meio que foda-se. Então eu não me importo se alguém pensa alguma coisa sobre mim, sobre minha aparência, minha religião, minha pessoa, minha família. Eu não importo, eu sei muito bem quem eu sou, e isso é a única coisa que importa. Então o homem, ele precisa saber muito bem quem ele é e não se importar com que a opinião do outro, sempre fazer o que faz sentido pra ele. Se você nunca assistiu o Clube da Luta, assista. Shut up! Working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Tá, o Tyler fala muito sobre isso, tá? Que é o alter ego daquele cara. Eu não quero estragar o filme pra vocês, mas quase já estraguei. Mas enfim, assiste esse filme, beleza? Porque esse filme é muito bom, cara. Ele basicamente fala sobre isso. Um homem, ele deve viver a filosofia dele sem se importar com a opinião dos outros, sem tentar convencer ninguém. Eu nunca tentei convencer ninguém a se desenvolver, nunca, nem os meus melhores amigos. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente me desenvolvi e taquei o foda-se pro que eles vão pensar. Eu nunca pedi a permissão, a opinião de alguém com os meus conteúdos. Eu simplesmente fiz, eu comecei a gravar. Tinha um ou outro que zoou? Zoou. Mas depois que você tem sucesso, você cala a boca de todo mundo. Você vai começar a treinar? As pessoas vão falar de você. Você vai começar a buscar dinheiro na sua vida? As pessoas vão falar de você. Você vai começar a ter sucesso? As pessoas vão falar de você. Você vai entrar num treinamento? As pessoas vão falar de você. Qualquer merda que você fizer, mesmo se você fizer, e mesmo se você não fizer, as pessoas vão falar, as pessoas julgam. É isso que o ser humano faz. E se você entende que o ser humano, ele julga naturalmente todo mundo, você começa a entender que, porra, foda-se, não tá no meu controle, nada que eu possa fazer vai mudar o julgamento das pessoas. E se eu começar a ligar pra esse julgamento, isso vai travar minha vida em todos os sentidos. Então eu prefiro tacar o foda-se, fale bem ou fale mal, certo? Eu vou viver minha vida. Então, hoje eu não tenho ego. E hoje eu não tenho medo de nada. Pode vir alguém me xingar e tentar me cancelar, que eu tô tacando o foda-se. Eu tô cagando pra essa porra. O que importa são meus seguidores fiéis, a minha família, meus amigos fiéis. E acabou. E minha equipe acabou, meu irmão. Acabou. De resto, quero que se foda o mundo. Eu quero que se foda, meu irmão. Mas que se foda muito, velho. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito foda. A única opinião que importa é a opinião das pessoas que eu amo, tá? De resto, foda-se. Você tem que viver assim, cara. Porque senão você para de fazer tudo. As pessoas vão falar, você fazendo ou não fazendo. Se você não fazer, vão te chamar de preguiçoso. Se você fazer, vão te chamar de ganancioso. Qualquer merda que você fazer na tua vida, vão falar. Então foda-se, meu irmão. Por isso que é importante você entrar num ambiente onde existem pessoas que te apoiam. Entrar num ambiente que existem pessoas que te apoiam a chegar onde você quer, no seu sucesso. Mas as únicas pessoas que vão te apoiar a chegar no seu sucesso são pessoas que querem sucesso também. As pessoas medíocres vão tentar te impedir. E esse ambiente é a ordem. Inclusive, já aproveitando a comunidade A Ordem, se você se interessa pelo tema estoicismo, a gente tem um vídeo, uma aula completa de quase uma hora, com conteúdo completo, muito delicado, muito longo, que não dá pra postar aqui no YouTube, que a gente fez lá pra Ordem. E tem mais ou menos uma hora com 20, eu explicando toda a história do estoicismo e 20 princípios estoicos pra uma vida feliz. Pra você aprender a tacar o foda-se, pra você, além de ter autocontrole, aprender a tacar o foda-se pra tudo, pra opinião dos outros, pra opinião de mulher, pra opinião de todo mundo, e viver a vida do teu jeito, de forma autêntica, de forma real. É poderoso. Cara, essa aula é uma das melhores aulas, na minha opinião, uma das melhores aulas também na opinião de alguns alunos. Se você é aluno e já viu essa aula, deixa o comentário sobre essa aula aqui embaixo desse vídeo. E ela é muito poderosa essa aula, é muito transformadora, tá? O Bruno vai passar um trechinho aí dessa aula pra vocês. Estoicismo, a arte de viver em paz. E qual que é a origem dessa ideia muito louca que mudou sua vida, Fezão? O estoicismo, ele nasceu no coração da Grécia Antiga. E ele se espalhou muito rapidamente, deixando a sua marca tanto no Oriente quanto no Ocidente. Quem foi o fundador dessa ideia foi o Zenão. Não? Zenão é um nome engraçado pra caralho. Né?
E obviamente, se você quiser entrar na ordem, clica aqui embaixo e entre na ordem. R$39,90 por mês ou R$378 à vista por um ano de acesso. Aula toda sexta-feira. Toda semana tem aula e todo mês tem resenha de livro. Inclusive, esse mês vai sair a resenha desse livro aqui, As 48 Leis do Poder. Eu demorei 2 dias pra fazer essa resenha. Eu nem sei quanto tempo vai ser de vídeo. Provavelmente umas 2 horas de vídeo de resenha, tá? De verdade.
E hoje, resenha do livro. Sobre as 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Um livro que é muito especial pra mim, e eu vou falar isso quase com todos os livros, porque todos os livros que eu dou opção pra vocês na comunidade são os livros que... Se você fazer um bom trabalho em um projeto, por exemplo, é importante você mostrar suas habilidades, mas nunca exagere. Nunca tente brilhar mais do que o mestre, do que o chefe.
E eu falo cada lei, porque na ordem, a resenha de livro é esse conceito. Você não precisa ler o livro. Olha a grossura desse livro. Você não precisa ler. Eu faço uma resenha completa pra você, com os principais ensinamentos, com as 48 leis explicadas bonitinha, pra você se tornar um cara poderoso, que sabe manipular as pessoas, que sabe não ser manipulado e também que sabe buscar poder, influência e respeito. Fechou? Espero vocês lá. Tamo junto demais. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que a gente tá chegando a 1 milhão de inscritos. Inclusive, porra, 1 milhão de inscritos, meu irmão. Que da hora, pai. Quando chegar 1 milhão, eu vou ficar bem feliz. De verdade. E não sei se vocês perceberam, mas isso é um cenário de um podcast. A gente tem o nosso estúdio agora. Esse cenário aqui é o nosso estúdio, papai. Você tem noção disso? Um estúdio só nosso. A gente pegou um andar só pra SN. A gente não tinha contado isso, né? Ou contamos. A gente alugou, cara, e a gente vai comprar isso aqui. Um andar inteiro só pro grupo SN. Tem 2 salas. Que é só nosso estúdio. Posso gritar à vontade aqui. Olha que legal. Oh! Oh! Olha só. Você tá vendo que isso aqui é um microfone, um braço articulado, um cenário de um podcast. Tem outro cenário aqui. Tem uma mesa gigantesca aqui. Ou seja, tá vindo projeto por aí. E a live vai voltar. Só isso que eu digo. É live que vocês queriam? É programa masculino? De desenvolvimento pessoal que vocês queriam? Um convidado? Mesa redonda, equipe inteira, é isso que vocês vão ter. Tamo junto, obrigado por esse vídeo. É isso, valeu. Aí, na moral.